Uber do Marlon. Hoje estou chegando aqui no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Vou pegar uma passageira. Isso mesmo, hoje eu será uma desenvolvedora mulher, uma passageira. Chegando aqui no aeroporto de Congonhas. Aqui sempre o clima muito tenso, muita fiscalização, muito taxista. O pessoal não gosta muito do Uber, né? Como chegar aqui, vamos conhecer hoje a Ana Paula. Ana Paula, que é desenvolvedora, tá chegando, tá vindo aqui para São Paulo. E vamos entrevistar ela hoje no Uber do Marlon. Estou chegando aqui, vamos ver se conseguimos localizar ela aqui. Ah, tá ali. Tudo bom, Ana?
E aí, mano?
E aí?
Boa demais?
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, você?
Seja bem-vindo ao Uber do Marlon.
Obrigada. Prazerão participar.
Vou tentar sair daqui antes que esses taxistas aí achem que a gente é transporte ilegal e tal.
Ah, né?
Fez boa viagem?
Hoje em dia.
Fez boa viagem?
Fiz sim, foi bem tranquilo. BH, São Paulo, não dá nem pra sentir a viagem direito.
Muito rapidinho,
nossa,
né?
Nossa, rapidinho demais.
Confirmando teu endereço onde a gente vai, aqui, né? Guaiçuí, Guaicuí. Isso aqui,
eu
né?
Eu não sei o nome da rua. De...
Ah, acho que é isso aqui. Que eu já tinha anotado aqui.
Então, beleza.
Então. Vamos lá aqui. Isso aqui tem uma manhãzinha pra funcionar isso aqui. Vamos lá. É, aceita uma água?
Não, obrigado.
Não? Tá certo, não quer a aguinha do Uber. Aceita chocolatinho?
Aceito chocolate.
Chocolatinho tá aqui, ó. Pega aqui, ó.
Ah, não dispenso de jeito nenhum, doce.
Ah, perfeito. Aceita um adesivo? Eu escovo Beats.
Claro.
Um adesivo cor de rosa pra
ainda
você.
Ainda rosa, com certeza.
É. Homenagem aí às mulheres que programam. Né?
Obrigada demais.
Tenho aqui também outros brindes pra você. Uma Eco Bag da Microsoft.
Que chique, gente.
Olha, uma Eco Bag.
Bem linda, viu, inclusive. Olha só, que massa. Obrigada.
Tenho aqui, ó, um estojinho. Esse estojinho tem um pendrive dentro. Pendrive da Microsoft. Dá uma olhadinha aí se você gosta.
Doido demais. Nossa.
É estiloso, puxa ele aí, puxa ele aí.
Que top.
Ele
velho.
Faz tac-tac assim, ó. É.
É. Que show, obrigada.
Legal, né?
Legal demais.
O que te traz aqui em São Paulo, Ana?
Então, eu vim participar do Community Summit, que é um evento que acontece para as comunidades de líderes de comunidades Google. Uhum. Aí agora vai acontecer a edição regional, aí
certo.
Todos os líderes estão do Brasil vão participar. E em maio, durante uma semana antes, na verdade, do I/O, acontece o Global, que é com todos os líderes do mundo e tá bem bacana também.
Legal. E aí, o evento é quando?
O evento vai ser amanhã e sábado.
Amanhã e sábado, é. Legal. Então são todos os líderes de comunidades do Google?
Isso. E vai ter alguns convidados também, pessoas que são muito ativas lá nas outras comunidades também.
Bacana.
Que estão relacionados, vão poder participar.
A ideia é aprender um pouco mais sobre liderança de comunidades,
isso.
Que é?
Sempre tem temas relacionados às comunidades, como a gente pode melhorar, né, os eventos e tudo mais, para que os membros possam ter uma experiência melhor. Então, tem assuntos desde comunicação não violenta, como organizar eventos, sobre mulheres na área de computação. Então, são muitos temas assim, relacionados a como a gente pode gerir melhor as comunidades.
Entendi. E você hoje gerencia uma comunidade?
Isso.
Fala um pouquinho mais sobre isso.
Então, eu sou organizadora do GDG Belo Horizonte e do Woman Tech Makers Belo Horizonte também. O GDG é a comunidade de desenvolvimento desenvolvedores Google.
Sim.
É, então as tecnologias são várias, né? Pode ser YouTube, API, Android, Chrome, Polymer, é tanto de coisa. E o Homotech Makers é um programa que é para incentivar mulheres na área de tecnologia. Então não importa se ela coda, se ela testa, se ela é analista de requisitos. O importante é que a gente tenha um espaço onde a gente possa dar um lugar para elas se sentirem à vontade, poderem opinar sem se sentirem reprimidas ou ficarem tímidas, com dúvida, alguma coisa desse tipo.
Entendi. E então, além do GDG que você cuida, também cuida do Human Tech Makers, isso?
Isso mesmo.
E em relação ao Human Tech Makers, vocês fazem como é que é? Fazem encontros? Só mulheres participam? Clube da Luluzinha da computação?
Não.
Como é que é isso aí?
Então, a gente faz encontros mensais. Uhum. Esse ano, na verdade, a gente começou desde março a fazer encontros mensais. E nesses encontros sempre é uma mulher que palestra, só que é aberto. A gente não faz distinção, sabe? Porque o objetivo não é segregar. É fazer um encontro que ele é focado a mulheres palestrarem, mas os homens são muito bem-vindos. A gente sempre bota na descrição dos nossos meetups que qualquer pessoa pode ir, independente de gênero, de raça, de idade, qualquer coisa.
Então, não é um clube da Luluzinha?
Não é o clube da Luluzinha.
Então, é um lugar onde mulheres... tem a chance de dar uma palestra técnica, falar tecnicamente sobre assuntos de computação em geral.
Exatamente.
Que bacana. E como é que está sendo gerenciar essa comunidade? Muita gente vai, como é que está sendo gerenciado?
Cara, tá. É que varia bastante, sabe? Uhum. Comunidade, quando você faz eventos gratuitos, a gente tem uma certa margem de no-show.
Nossa, na Microsoft isso. Você não tem noção.
E no Tech Makers a gente tem um no-show de 50%. Então, ontem mesmo a gente tinha 40 confirmados no encontro e foram 25. Aí foi um pouquinho mais, mas geralmente é 50%. Aí já teve encontros de 7 pessoas, outros vão 15. Mas assim, a gente não tá muito preocupado com a quantidade. A gente só gostaria que as pessoas fossem mais responsáveis, sabe? Com quem organiza
que
o evento, né? Mas o importante é que alguém esteja aprendendo alguma coisa sempre, sabe?
Perfeito. Mas isso não é exclusividade de vocês, não. Nós na Microsoft, por exemplo, cada vez que fazemos um evento, os melhores casos são 50%.
Nossa, caramba.
Então o pessoal vai lá, se inscreve no site, diz que vai no evento, né? Recebe e-mail de lembrete e tudo mais, e acaba que normalmente é 50%, não vai. A gente até conta já com essa quebra já.
Pois é, mas a gente está começando a contar
e
com
também,
essa
também. Eu cheguei a descobrir que isso também não era coisa da Microsoft, em grupo, sei lá, GDG, evento de outras comunidades, de outras, também é a mesma coisa. Assim,
não, com certeza. E não é a realidade só do Brasil, porque durante esses encontros que tem do GDG, a gente começa muito, né?
Uhum.
E o pessoal sempre fazia essa queixa, e esse ano, quando a gente foi lá pro evento global em São José, tinha muita gente reclamando disso, a galera da Espanha, da França, de Angola. Então era muita gente de continentes muito diferentes, uhum, países extremamente diferentes, e que estavam com a mesma queixa, que o pessoal marca e não vai, tem dificuldade com engajamento, poucas mulheres nos eventos. Então é uma coisa que é muito da nossa área mesmo de tecnologia.
Estou usando até uma abordagem diferente. Amanhã eu estou indo para Recife, a gente vai fazer um evento em Recife.
Ah.
E eu mandei um e-mail para as pessoas que se inscreveram com um vídeo meu falando, explicando por que a pessoa que se inscreveu tem que ir no evento. Para ver se depois de inscrito a pessoa realmente vai no evento. Né?
Pô, então depois você me conta como
eu quero saber. Eu quero saber se esse teste vai funcionar. Final de semana eu vou ver se a gente vai conseguir uma quebra menor do que 50%. Né?
Talvez funcione.
Eu achei que tentando dar alguns argumentos, um videozinho curto de 2 minutos ali, tentando explicar por que a pessoa deve ir. Né? Se funcionar essa estratégia, depois eu te aviso aí.
Eu vou começar a gravar uns vídeos também.
E fale um pouquinho mais sobre o seu trabalho na computação. Você é formado em quê? Faz mestrado em quê? Sei que você faz
mestrado, né? Isso mesmo. Eu me formei em análise de sistemas,
uhum,
na Universidade Estadual da Bahia. Sou baiana, embora eu more em BH. Mas no início eu queria fazer direito, então eu, sei lá, desde pirralha eu queria defender os frascos e comprimidos, aquela coisa assim, né? Justiça social e tal. Ainda hoje isso mexe muito comigo, sabe? Mas eu queria muito fazer isso por causa das pessoas mesmo. Aí eu não conseguia passar no vestibular na única pública que tinha na minha cidade.
Uhum.
E eu pensei, vou ter que pagar minha faculdade, né, e tal. Então eu resolvi fazer um curso técnico em informática, que era a única área que eu vi, assim, dos que tinha disponíveis, que eu me identificava. Me identificava por motivos de Orkut, que eu achava super legal, MSN, era tudo que eu sabia na época. Aí quando chegou na parte de programação desse curso, eu fiquei, nossa, completamente apaixonada pela área de computação. Falei, nossa, cara, isso aqui é muito do cara, eu quero fazer isso aqui é muito massa. Então eu resolvi fazer vestibular e passei e formei em análise de sistemas. Aí hoje eu faço mestrado em computação na UFMG, foi por isso que eu me mudei para Belo Horizonte. E lá é que eu conheci o GDG e comecei a me envolver mais com comunidades. Aí foi muito bacana.
E hoje você faz mestrado?
É.
Aí fala um pouquinho mais sobre o mestrado.
Então, no mestrado eu trabalho basicamente com mineração de dados. Eu uso check-ins das pessoas
para inferir. Mineração, Minas Gerais, Belo Horizonte,
tudo a ver.
Não vai fazer bagunça lá na mineração,
não,
né?
Já
deixar vazar
rio. Tem muito problema já na mineração, isso daí não dá pra mim não.
Mas aí, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho de mineração.
Sim, eu uso check-ins do Foursquare para poder inferir comportamento de turistas e residentes nas cidades.
Legal.
Aí o objetivo é a gente entender o que diferencia o comportamento dessas pessoas para gerar informações para governo, para empresas de turismo, sistemas de acomodação que sejam mais focados em turistas, esse tipo de coisa. Aí assim, é um trabalho bem legal porque principalmente tem mais um viés prático do que teórico. Assim, quando eu vim para Belo Horizonte, eu tava mais focada nisso, sabe? Melhorar a parte teórica, mas eu gostei sempre de trabalhar em empresas mesmo.
Entendi. Então, é um trabalho, é um mestrado em ciência da computação, né? É isso?
Isso.
Onde você trabalha com data mining, mineração de dados, juntando todos, basicamente, check-ins de Foursquare, esses? Ou usa check-ins, por exemplo, do Facebook, outra coisa?
Não, só Foursquare, por enquanto.
Só Foursquare.
É.
E aí gera dados, você consegue inferir esses comportamentos. Ah, primeiro fulano vai nesse lugar, depois nesse.
Exato.
O cara com uma viagem de 2 dias faz isso, isso, isso.
É isso mesmo.
E aí isso são informações, essas informações são usadas por quem?
Por enquanto, por ninguém. Mas a...
mas a ideia é, tipo, prefeitura, secretaria de turismo.
Exato.
Ou até empresas que tem interesse em saber
isso.
Como entrar nesse rol turístico, assim, digamos, essa parte turística da cidade.
Eu também quero desenvolver um aplicativo que as pessoas possam ver de acordo com o seu perfil, sabe? Hoje a gente consegue inferir, por exemplo,
isso é muito bom, né?
O perfil da pessoa que ela é mais cultural, que ela gosta de teatro, ela gosta de ver um espetáculo de dança, esse tipo de informação. Ou então o cara que é mais aventureiro, gosta de fazer trilha, praticar esportes.
Entendi.
A gente consegue classificar cada perfil para pessoas que vão para diferentes cidades. Então é legal demais, eu peço autorização lá pra você pra ler seus check-ins, eu detecto, você é um cara que é um turista gastronômico, então eu vou te dar as melhores opções
baseadas
em quem fez.
Hoje você tá trabalhando nesses comportamentos, gastronômico, aventureiro,
exato,
baladeiro, sei lá,
isso
coisa
mesmo.
Assim. Isso é bem legal, né, porque, por exemplo, eu quando viajo, eu vou lá ficar procurando coisas que eu gosto pra fazer, por exemplo, eu gosto muito de kart. Todo lugar que eu viajo, eu procuro uma pista de kart pra tentar... Andar de kart. Pô, seria legal se já pudesse receber isso num aplicativo.
Pois é, uma coisa mais personalizada, né? Porque geralmente,
sim,
hoje em dia você vê o que é mais popular pra todo mundo.
Uhum.
Só que dentro
nem todo mundo tem mesmo gosto, né?
Exatamente. É nesse princípio que eu tô trabalhando.
Que legal. E pretende evoluir, além do mestrado, isso em relação a tipo, uma startup ou coisa parecida, não?
Então, atualmente eu tô pensando em terminar o mestrado e voltar pro mercado. Por enquanto não penso em fundar uma startup, embora eu queira desenvolver esse projeto.
Uhum.
Porque acho que eu estou no momento da carreira assim, de aprofundar mais a parte técnica e tudo mais. E também eu tive uma startup antes de fazer o mestrado.
Já falhei uma
certo.
Vez?
É. Duas, na verdade.
Ótimo, né?
Então eu estou mais, né, Tô mais cautelosa em relação a isso.
É aprendizado, né?
Não, com certeza. Com certeza. Quem não erra não acerta.
Exatamente.
Eu ouvi falar por aí.
Exatamente. E deixa eu anotar aqui que eu não tenho as perguntas aqui. Tá pergunta aqui, vou olhar o Waze. Dica para mulheres que querem trabalhar com tecnologia, que querem trabalhar com computação, mas às vezes tem medo. Tem medo porque é um mercado muito dominado por homens. O que você fala para as mulheres que querem ou para as mulheres que ainda não sabem se querem e serviria de um incentivo?
Entendi. A minha dica é que não tenha medo. Assim, tem que arriscar mesmo. Eu acho a área de tecnologia assim, muito bacana, porque a gente pode escolher o que a gente quiser. Assim. A gente está vivendo um momento muito rico que não tem como as pessoas pararem de usar a tecnologia. Ela só vai evoluindo e rola uma adesão muito grande. Todo dia tem vagas de empregos novos. Uai, tem
caiu
o chocolate.
Tudo bem, tudo bem não.
Então, tem muita coisa que a pessoa pode escolher para trabalhar. Então, o fato de a gente ser minoria na área não significa que isso deva ser um problema para estar na área ou continuar na área. Tem que ter coragem mesmo, sabe? Quando você vê que alguém está fazendo alguma coisa que tentando te diminuir ou menosprezar a sua opinião, ou finge que não é com você. É o que eu geralmente faço, entendeu? Eu finge que não é comigo
você
e continuo opinando.
Você já sofreu preconceito?
Várias vezes.
É mesmo?
Nossa, várias vezes.
Você conseguiu superar isso, conseguiu driblar isso, conseguiu...
Ah, com certeza. Na verdade, logo no início do GDG, na organização, o pessoal me falou sobre o Woman Tech Makers e eu fiquei meio assim, falando, esse negócio aí de ficar meio segregando e tal. Uhum. Eu ficava pensando meio assim, né? Eu não me identificava com o programa direito porque eu ficava muito assim, poxa, um negócio só pra mulher, que negócio estranho. Porque eu comecei a criar mecanismos ao longo da carreira que eu não estava percebendo que tinha outras pessoas que tinham essa necessidade de ter um espaço mais confortável para falar, ou então de saber como lidar, ou contar situações do dia a dia, como a gente faz hoje. E eu conversei com muitas pessoas sobre isso. E eu comecei a entender que para a empresa é importante ter diversidade na equipe, porque constrói produtos melhores, porque quando os produtos vão para as pessoas, você tem uma diversidade muito grande de pessoas usando, então você não pode ter um número muito pequeno de perfis construindo produto.
Com certeza.
Sem falar que um ambiente de trabalho onde tem uma diversidade muito grande, ele fica muito mais rico.
Com certeza, a diversidade só enriquece.
Pois é, as pessoas passam a ser menos preconceituosas, elas passam a saber lidar melhor com outras pessoas no seu dia a dia.
Pode analisar comportamentos diferentes de quem usa um sistema,
com
de
certeza.
Quem está fazendo o sistema, né?
Pois é, aí eu conversando com essas pessoas, eu falei, poxa, velho, é mesmo, tem muita gente que está precisando de ajuda, assim, para ter essa força mesmo de saber como encarar essas situações, sabe, de sofrer preconceito, de toda vez que vai dar uma opinião é cortado, então você dá uma opinião, a pessoa pega, te ignora só porque você é mulher, sabe?
Poxa, chato isso, né?
É muito chato. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu tava discutindo com um colega, assim, ele é do doutorado e eu sou do mestrado.
Uhum.
Aí eu peguei, dei uma opinião, aí ele falou que eu tava errada, mas eu tava certa. E aí os outros colegas acreditaram nele, assim, sabe? Aí ficou aquele negócio meio chato, assim, não, porque o cara tá superior, né, e tal. Aí eu, poxa, velho, que coisa. Mas a pior situação foi logo no início da minha carreira. Que eu fui chamada pra coordenar um setor de manutenção de computadores e tinham dois técnicos.
Certo.
Aí logo no primeiro dia, um dos técnicos chegou pra mim e falou assim, ah, não vou fazer nada que você tá pedindo não, porque você é mulher.
Nossa.
Assim, meu. Né, cara?
É absurdo.
Eu fiquei chocada, eu falei, oi? Aí ele, porque você é mulher. Eu conversei pra caramba com ele e tal, aí nada. Aí eu conversei com o dono da empresa, falei, ó, não vai dar pra trabalhar desse jeito. Porque realmente tudo que eu pedi pra ele fazer no planejamento, ele fazia coisas totalmente diferentes. Isso tava não só... não era só uma rixa dele com o fato de ser mulher, mas ele tava atrapalhando tudo.
O business, o negócio.
Pois é.
Uhum.
Aí assim, esse foi o caso que eu lembro assim, mais forte que aconteceu comigo. Mas no dia a dia acontece muito. Mas eu acho que as mulheres, no modo em geral, têm que aprender a lidar com isso assim. Finge que não é você, com você, entendeu?
São maiores que o preconceito e não se deixar se intimidar por o preconceito dos outros. Preconceito,
com certeza, né? Sim. Tem vários momentos que rolam insegurança, sabe? De você, poxa, velho, será que eu realmente sou inferior, tenho menos conhecimento? Esse tipo de coisa, assim, meio síndrome do impostor, né? E sim, tal. Mas hoje a gente tem que lutar para ter referências também de mulheres na área de computação. Não legal. Mulheres falando sobre mulheres na área de computação, mas de mulheres palestrantes que são muito boas em áreas técnicas e tudo mais, porque isso nós temos.
Tem um monte.
Só que hoje tem eventos que a grade é 100% masculina, ou então as pessoas não são lembradas também e tudo mais, para serem chamadas para palestrar e tal. Então, tem essas coisinhas assim, mas eu acho que o cenário está mudando. Em relação a isso,
hoje numa reunião que a gente teve de staff meet na Microsoft, o nosso diretor, o Richard, ele comentou um dado muito interessante, né? Existem no Brasil 54% de mulheres
e, na população geral.
E dentro da Microsoft a gente tem 25% de mulheres. Então é um quarto. Então tem alguma coisa desequilibrada aí. Né? Isso foi um dado que foi falado hoje, achei um dado bem interessante, porque até combinou com a nossa entrevista que estava marcada, né?
Verdade.
E acho bem interessante. E a Microsoft está querendo mudar isso, porque ela quer mudar esse cenário. Né? Então é bem interessante. E eu tenho certeza que outras empresas também estão cada vez mais querendo, justamente por esses pontos que você falou da diversidade. A diversidade enriquece o produto, o desenvolvimento do produto. E tudo mais, assim, né?
Verdade. Eu tava num evento chamado Latinity, que é conferência para mulheres na área de tecnologia, as latino-americanas, né?
Legal.
Foi lá no Chile. E o pessoal da Microsoft estava lá e eu vi uma palestra muito massa de uma pessoa da área de produtos, na verdade, acho que ela é diretora, alguma coisa assim, da Microsoft, falando como foi a carreira dela na área. E assim, foi muito inspirador, sabe? Eu fiquei, poxa, cara, que massa. A gente tá precisando disso, sabe? De ver mais mulheres palestrando, assim, que sejam mais referências. Porque não dá pra gente sonhar com coisa que a gente não sabe que existe.
Exato.
Então, muitas vezes falta incentivo de ter mais mulheres na área de computação, porque são poucas.
Obrigada.
Falta isso. Hoje minhas amigas ficam até brincando comigo, né? Ah, porque você é uma nerd social. Falou, não, gente, eu não sou nerd, eu só sou da área de computação. Meu Deus, eu não gosto de Star Wars.
Não gosto de Star Wars?
Todo mundo fica chocado.
Nossa, eu tô chocado.
Na verdade, eu nunca assisti, né, e tal. Enfim.
Já tem ingresso pra pré-estreia, já.
Nossa, velho.
Mano.
Aí, as pessoas têm muito esse estereótipo ainda de que é só homens, ou então aquela coisa bem de filme, mais anos 90, né? Que é o cara que é hacker, que fica lá dentro de um quarto preso, com a pizza passando parte da porta, fazendo coisa errada e tal. E não é bem assim. Então, tanto para mais mulheres virem para a área, quanto para as mulheres que existem ficarem motivadas em compartilhar conhecimento, a gente precisa de referência.
Legal. E você desenvolve programadora também e desenvolve em quais linguagens?
Então, atualmente estou trabalhando muito com Python, por causa da minha pesquisa. Eu comecei a trabalhar com Python quando eu comecei o mestrado. É uma linguagem que eu gosto pra caramba. Torna tudo muito mais divertido.
Parte divertida, legal.
Você foca no que você tem que fazer.
Faz tempo que eu não programo com Python. Eu brinquei com Python. Sabe aquele One Laptop Per Child, o LPC?
Sim.
Eu programei um joguinho em Python uma vez pra ele.
Que bacana!
Foi um joguinho bem legalzinho.
Tá em algum projeto esse?
Há muito tempo, era pra participar de um hackathon que tinha no Fórum Internacional de Software Livre, lá em Porto Alegre.
Ah, massa demais.
E eu desenvolvi um joguinho pra ele, foi em Python. Foi a única vez que eu programei em Python. Foi bem divertido, gostei.
Poxa, você já tem que tentar 10 vezes.
E falar em hackathon, eu acho que você já participou e já ganhou alguns hackathons, tô errado?
Não, tá certo.
Tá certo. Me fala um pouquinho mais sobre os hackathons.
Então, em 2013, acho que foi um ano assim bem marcante, foi o ano que eu mais participei de hackathon na vida.
Eu que eu vi no seu LinkedIn.
Ah, tá explicado.
Primeira colocada no reggaeton, segunda colocada no reggaeton, primeira.
Nossa!
A mina acorda, meu.
Meu Deus, não é bem assim, não. Oh, mas se você não tentar, você não sabe, né, o que, é que vai
verdade.
Acontecer. Tem que tentar. Em 2013 eu fui pra Campus Party. E lá tem hackathons pra caramba, né?
Sim. Uhum.
E eu tenho um amigo na graduação que tinha me incentivado bastante a participar, o Marcos. E eu participei do hackathon da Vivo, junto com o Ricardo, que era meu colega de trabalho na época. Participei do hackathon do Sebrae, que foi lá que eu conheci o Ale Borba, que hoje é Community Manager do Google.
Legal. Uhum.
Ele era jurado na época e tal.
Grande Ale, eu fiz uma palestra com o Ale esse ano.
Pô, que doido!
Nós dois juntos.
Que massa!
Lá no TDC Porto Alegre. Não, TDC São Paulo.
Ah.
Eu e ele juntos no palco dando uma palestra.
Foi sobre carreira alguma coisa?
Foi sobre carreira.
Poxa, queria ter visto essa, que eu não tava aqui no dia. Deixa eu ver o que mais. Teve um da Chesf também. E teve um outro que não foi na Campus Party, que foi o Campus Mobile, que é para estudantes de graduação que tem alguma ideia inovadora ou na área de tecnologias sociais, ou então na área de empreendedorismo. Uhum. É uma competição muito bacana. Principalmente o Campus Mobile, porque ele foca muito assim, em te desenvolver como pessoa, sabe? E nesse ano eu participei de todos esses hackathons, mas especificamente na Campus Party. Esse da Vivo foi um aplicativo de cidades inteligentes. Uhum. Que aí foi onde nasceu o produto da minha startup, que falhou a segunda. E foi muito massa, assim, porque eu nunca tinha participado de um hackathon. Tinha sido a primeira vez, assim, nesses formatos de evento. Assim, dá um frio na barriga enorme, né? Porque você fica, ah, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E no do Sebrae eu me lembro que o pessoal tinha me procurado porque eu tinha sido a única mulher inscrita. E aí a gente fez um vídeo, assim, foi muito bacana. Eles filmaram lá o meu dia a dia na Campus Party e tal, foi muito legal. E esse ano, assim, foi bacana porque às vezes a gente se expõe a certas situações que dá medo, você fica inseguro porque você não sabe se você vai acordar o suficiente, se você consegue e tal. Mas tem tantas surpresas boas que você fica, nossa, cara, eu tenho que arriscar mais vezes, porque o não você já tem, né? Você já tá no negativo, você não tem nada.
Nisso, muitas vezes. O não eu já tenho.
O mínimo que vai acontecer é você aprender uma coisa nova. É. Aprender uma tecnologia nova. E isso é legal de participar de hackathons. Nesse do Sebrae tem uma história muito legal que eu gosto de contar sempre. Que eu fui finalista, né? Fiquei entre os 5 finalistas e a gente tinha 5 minutos para fazer uma apresentação. Aí eu fui, fiz minha apresentação e tal. E no final, depois que teve a premiação, um rapaz chegou para mim e falou assim, eu queria falar com você. Só que tinha muita gente falando assim, pedindo para eu responder umas coisas lá do Sebrae e tal, para finalizar. E na Campus Party é mega normal, né? Qualquer pessoa encosta, conversa com você.
Sim.
E tal.
Uhum.
Aí eu falei, não, espera só um minuto que eu vou terminar de resolver isso aqui e eu falo contigo, beleza. Aí o cara ficou lá esperando, tem passo, o auditório esvaziou e nada. Aí eu finalmente terminei lá esperando. Aí e aí, tudo bom? E aí, que legal essa ideia e tal. E a gente, pá, começou a conversar, conversa vai, conversa vem. E eu na maior formalidade do mundo, né? Como se estivesse no bar e tal, de boa. Aí quando chegou no final, o cara falou assim, é porque eu tenho essas e essas vagas pra você. Eu sou do Centro de Inovação da Vivo, aqui na América Latina e tal. Eu quase desmaio, cara. Eu quase desmaio, falei, nossa, velho, eu falando tanto de besteira aqui, meu Deus. Aí foi muito legal, eu fiquei assim, atônita, né? Aí o cara me entregou o cartão dele e eu fui pra minha mesa, quando eu sentei tinha lá que o cara era chefe de não sei o que, da Vivo, na América Latina e tal, tudo importante. Eu falei, nossa, velho, que oportunidade massa. Se eu não tivesse participado, ou tivesse arriscado, alguma coisa assim, tivesse pedido ajuda aos meus colegas, que eu pedi muita ajuda, inclusive, aos que estavam lá na Campus Party, isso não teria acontecido. Então, eu sempre recomendo às pessoas que arrisquem a fazer esse tipo de coisa, sabe? O mínimo que pode acontecer é você aprender algo diferente.
É o mínimo, né? O mínimo do mínimo,
sabe?
E aprender, acho que sempre é bom, né? Não tem como não... Eu, pelo menos, sou sedento por aprendizado, tento aprender tudo. Se eu não tô aprendendo, eu tô triste.
Verdade.
Então, principalmente, acho que também uma outra coisa que agrega muito em hackathons e esse tipo de evento é o conhecimento do trabalho em equipe. Hoje em dia é muito difícil achar um profissional que consegue trabalhar em equipe. Você tenta montar um time de desenvolvimento numa empresa, Isso. É briga de ego, é minha ideia é melhor que a sua, vamos fazer desse jeito, vamos fazer do meu jeito. Então, sempre, eu já vi muito isso acontecer. E o hackathon, o fato de ser intenso, sei lá, 24 horas, um grupo trabalhando junto, é uma forma das pessoas aprenderem a trabalhar juntas. Porque
Verdade.
a faculdade aprova individual, normalmente o trabalho é individual, e as pessoas acabam não. Ou quando é grupo, só um faz, né?
É um grupo, né?
Grupo só que um só faz. E aí acaba que não se consegue formar um profissional que saiba trabalhar em equipe. Então,
Verdade.
um hackathon, se você participa de hackathon, eu dou sempre essa dica, né? Coloque isso no seu currículo, que você participou de um hackathon, que isso significa crescimento de aprendizado, de trabalho, de aprendizado em equipe, trabalho em equipe, né?
Verdade.
Acho que isso é muito, muito positivo.
E hoje, acho que as pessoas na área de tecnologia, elas não se dão conta que apenas habilidades técnicas não é o suficiente. Você tem que ser bom como pessoa, cara, sabe? Tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber respeitar os outros. Você tem que saber conversar, dar
Compartilhar a
feedback.
sua opinião, saber dar feedback,
Exatamente.
exatamente.
Compartilhar conhecimento também, também saber aprender, né? Porque tem gente que, ah, não quero aprender isso,
É, que é só
tal,
ensinar.
eu não. Eu sou foda, não preciso disso. E acho que quando você tem uma pessoa que ela até não tem um conhecimento muito bom técnico, mas é uma boa pessoa, é muito melhor para você trabalhar ela para trabalhar para sua equipe do que você pegar uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas não tem essas habilidades. Sociais, né, no caso.
É verdade, é muito. Acho que sempre esses eventos aqui são sempre muito bons, muito bom de participar. E hoje, se você fosse indicar uma garota que estivesse começando na computação, quer aprender uma linguagem de programação especial, você tem alguma dica? Você começou a aprender com Python ou não? Como é que foi isso?
Não, a minha primeira linguagem tinha sido Pascal.
Legal, a minha também
Lógica de
foi.
programação.
Pascal é facinho, bonitinho, né?
Nossa, você fica tão empolgado quando você vê alguma coisa saindo na tela. E depois foi o Java.
Sim.
Mas eu indicaria o Python, sem dúvida. É muito fácil, com a curva de aprendizado, você consegue pegar muito rápido. Então, tem vários sites que ensinam a programar. Tem o Code Academy, tem a Hora do Código também.
Code.org também, né?
Sim. Então, meninas que queiram aprender a programar Python, aí vai ser. Python é muito legal, gente. Nossa, é demais.
Bom, estamos chegando aqui no seu destino, seu hotel. Então hoje conversamos aqui com a Ana Paula, desenvolvedora, participante de hackathons, coordenadora de grupos do GDG e do Human Tech Makers. Isso? Mais alguma coisa? Esqueci alguma coisa
Isso
ou não?
aí, não. Aí, baiana, gente. Isso é
Baiana,
importante.
Nordeste e faz mestrado, né? Na mineração de dados, um estado que é melhor para isso, que é o estado de Minas Gerais. Não, o melhor estado de mineração é o estado de Minas Gerais.
Aí.
Fazer uns algoritmos lá para achar ouro lá, meu.
Oh, velho. Acho que eu não vou ter muito sucesso nessa parte aí, não, velho. Acho que eu vou continuar com os dados.
Continuar com os dados, né?
Ai, ai.
Ai, deixa eu ver aqui, faltam 190 metros.
Acho que é na próxima, mas.
Acho que
Já.
aqui.
Ou
Direita ou esquerda?
aqui.
Acho que é na direita.
Ah, não,
Acho que é
direita,
direita que é.
verdade.
Deixa eu ver se eu encontro um lugarzinho para parar aqui. Então. Por aqui, vamos parar por aqui.
Acho que é logo ali.
Então, tá bom. Ana, muito obrigado pela sua
Obrigadão, viu?
participação.
Foi um prazer enorme participar.
Beleza. Tchauzinho.
Tchau,
Tchau,
até mais,
pessoal.
galera.
Valeu.